Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de dúvidas do dia 23 de junho de 2020, uma terça-feira. Nós vamos seguir. Deixa eu ver, já tem uma pergunta aqui no chat. Não, é só boa tarde. Boa tarde, Vitor. Então, nós vamos seguir a mesma dinâmica das últimas duas aulas de dúvida. Primeiro, vamos terminar de cobrir o roteiro de estudos que a gente estava abordando o tópico 7, né? As questões vinculadas ao tópico 7. E aí eu vou comentar algumas coisas sobre a última videoaula liberada referente ao tópico, a parte 7 do tópico 8. Começa a ficar um jogo de números aí que pode causar alguma confusão, né? Mas enfim, então nós vamos abordar hoje o tópico 7. Fechando as questões relativas a ele, e vamos falar também da parte 7 do tópico 8. Tá? Tudo bem que seria muito mais didático, né, a gente ter seguido um esquema bastante linear, ou seja, cobrir os tópicos de 1 a 7 antes de entrar no tópico 8, mas o curso não seguiu essa dinâmica. Nós entramos no tópico 8, saímos dele, depois voltamos, né? Existe um pouco de idas e vindas que não são recomendadas por qualquer avaliação pedagógica, tá? Mas vocês têm que entender que o curso está sendo montado durante o voo, né? Estamos fazendo o melhor possível para tornar coerente, né, a sequência das aulas e de apresentação de conceitos, mas, sem dúvida, da próxima vez, no próximo oferecimento, sendo ele à distância ou não, né, a sequência vai ser melhor trabalhada, tá? Então, estou ciente que essas idas e vindas causam um pouco de confusão, mas também sinalizam que vocês têm que continuar focando em todos os aspectos da disciplina, tá? Esse tópico 7, nós vamos entrar agora numa parte bastante abstrata, e muito bonita também, eu diria, né? Essa é a minha impressão, vocês podem ter outra impressão, né? Mas enfim, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, como eu tenho feito, acho que é mais produtivo, mesmo eu liberando só o áudio, mas eu vou falando. Tá? Aí quem for assistir o áudio vai seguir pelas notas de áudio. Então, eu estou aqui no roteiro de estudos, parte 2, questão 74. Foi onde nós paramos, fizemos até a 73 na aula de dúvidas passada. Questão 74. Explique como funciona o truque do kernel, fundamento da regressão por função kernel e das máquinas de vetores suporte. Né? Bom, o truque do kernel confia em otimização linear, né? Seria a última parte a abordar, mas vou começar por ela. Nós começamos por ela nesse curso, né? A primeira atividade computacional que vocês fizeram foi sintetizar um classificador linear, vocês viram o poder que a otimização linear tem, tá? Só lembrando que o buscador do Google, independente de como ele está implementado hoje, certamente ele tem truques técnicos para lidar com dimensões absurdas aí de bilhões, né, de textos e de conteúdos na web, né? Mas o buscador do Google está fundamentado em otimização linear, não tem como escapar disso, né? E por que que eu tenho essa certeza? Bom, primeiro que eu sei como ele era um tempo atrás, ninguém sabe como ele é hoje exatamente, né? Mas ele foi assim e não tem como escapar disso, porque se eu estou buscando similaridade, proximidade de conteúdo, né, eu tenho que fazer matching E o MET envolve projeção e projeção, assim, otimizar técnicas de projeção para ranquear conteúdo, né? Você tem que recorrer a alguma coisa parecida com quadrados mínimos, né? E é isso que vai ocorrer de novo com o truque do kernel. Nós vamos continuar resolvendo o problema linear, mas a solução ao final é flexível e não linear, produz uma superfície não linear, né? Então, nós vamos ter problemas lineares nos parâmetros, mas máquinas não lineares em termos de mapeamento de entrada e saída, né? Tanto a regressão por função kernel, como as máquinas e vetores suporte, a não ser que o kernel também seja linear, tá? Se o kernel for linear, aí a máquina não tem como ser não linear, tá? Mas pelo menos ela vai regularizar bem. Então vamos lá, explique como funciona o truque do kernel. Então, eu preciso que o problema original envolva os vetores de entrada sempre em produto interno. Então, se você conseguir converter qualquer problema que você tenha aí, de tal modo que a função de otimização envolva os vetores de entrada, que são os dados de entrada, né, sempre em produtos internos, então você abre a possibilidade de aplicar o truque do kernel, tá? Qual é o truque do kernel, então? Ora, se todos os vetores de entrada aparecem em produtos internos, então, se eu quiser resolver esse problema num espaço de características, eu teria que mapear todos os vetores de entrada para esse novo espaço e aplicar o produto interno lá, resolvendo o problema linear lá, tá? Então, veja bem, se o produto interno é x1 transposto x2, mapear para o espaço de característica, eu pegaria x1 e ele seria φ de x1. É o mapeamento do vetor x1 no espaço de característica, tá? φ de x1. E mapear x2 seria φ de x2, tá? Então, o produto interno que aparece no espaço original, x1 transposto x2, no espaço de características seria φ de x1 transposto φ de x2. Ok? Aí eu resolvo o problema lá, nesse espaço de características, e trago a solução de volta. Para isso, eu preciso que esse mapeamento obedeça a uma propriedade que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que é, como é que fala? O teorema de Mercier, tá? Mas enfim, então vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu nem estou mostrando ainda as notas de aula, mas acompanhe aqui comigo. Vou repetir, né? Então, se o problema original, que é linear, ele envolve só produto interno dos vetores de entrada, então se eu quero transformar o problema para um espaço de características, né, e possivelmente simplificando o problema, ou tornando o problema mais linear ainda, né, eu vou usar uma função φ para jogar todos os vetores do espaço original nesse espaço de características. Então, x1 vira φ de x1. X2 vira φ de x2, né? E o produto interno x1 transposto x2 vira φ de x1 transposto φ de x2, tá? Só que o que acontece é que sempre existe uma função para qualquer, ou pelo menos, não é para qualquer mapeamento, mas para alguns mapeamentos de interesse, φ, né? Sempre existe uma função K, vou chamar K, né? K de x1, x2, que recebe como argumento os dois vetores, né? x1, x2, que ao ser aplicada no espaço original, então K de X1, X2 é equivalente ao produto interno no espaço de características. Então, K de X1, X2 é igual a Φ de X1 transposto Φ de X2. Tá? Ora, se isso é verdade, então a ida, a realização da operação lá no espaço para onde eu fui, espaço de características, a solução do problema lá e a volta não precisam ser feitas. Né? Ao aplicar a função K, tendo como argumentos X1 e X2, é equivalente ao eu ir resolver o problema lá de otimização linear e voltar, ok? Na verdade, o produto interno lá no espaço de características é equivalente à aplicação da função K aqui. E essa função K é chamada função kernel. Tá? Então, vamos agora ir para a página 39, acho que é, deixa eu voltar aqui. Isso. Página 39, eu estou aqui no, naquela regressão por função kernel. Né? Então, vocês veem aqui, na página 39 do tópico 7, vocês veem uma matriz, duas matrizes, K maiúsculo e K de X, as duas só têm elementos com produto interno. Tá? Ora, se eu mapeio o problema para esse espaço de características, X1 vira Φ de X1, X2 vira Φ de X2, X vira Φ de X. Né? E olha aqui embaixo essa equação aqui no final da página 39. Né? Se existir essa função kernel aqui, tá? Então eu aplicá-la no espaço original é equivalente a eu mapear o problema para o espaço de características e fazer o produto interno lá. Tá? Então eu vou substituir todo o produto interno por K de X e XJ, tá? Chegando nessa matriz da página 40 aqui, nessas duas matrizes aqui, tá? Ao fazer isso daqui, eu estou indo para um outro espaço, resolvendo o problema lá e voltando, né? O problema lá é linear, mas K, o problema aqui, né, no espaço original, não é mais linear necessariamente para kernels não lineares, certo? Então, o truque do kernel, em resumo, respondendo, voltando lá, né? Explique como funciona o truque do kernel. Bom, ele funciona descobrindo que todo vetor de entrada aparece em produto interno, aplicando a função kernel e resolvendo o problema com a função kernel agora. Isso equivale a eu mapear o problema para um espaço de característica, resolver o problema lá e voltar para o espaço original. Então, é um truque matemático, né? A ida e volta está garantida desde que sempre essa matriz K aqui da página 40 for semidefinida positiva, né? Se ela puder ser semidefinida positiva, eu sempre posso ter o mapeamento inverso da volta, tá? Porque se ela é semidefinida positiva, qualquer elemento maior que zero que eu some a diagonal aqui, eu vou transformá-la numa matriz definida positiva e, portanto, que tem inversa, ok? Então, respondida essa pergunta, o truque do kernel funciona toda vez que o meu problema só envolver produtos internos dos vetores de entrada, né? Aí eu uso uma função semidefinida positiva que me garante a ida e a volta para um espaço de características, né? A única coisa que não está perguntado aqui, mas eu já vou adiantar, é que geralmente esse espaço de características torna o problema mais linear, tá? E, portanto, a competência da solução lá é bem maior do que no espaço original, tá? Então, vamos para a pergunta 75. Eu vou parar depois de 10 para dúvidas. Tá? Questão 75. Explique a diferença entre ridge regression e laço. Né? Então, ridge regression foi o que vocês usaram de novo lá no classificador, já de partida, né, no classificador linear do EFC1, lá do NIST. Né? Vocês impuseram uma norma quadrática, a penalidade da norma euclidiana do vetor de pesos. Do classificador linear, por exemplo, ou da máquina de aprendizado extremo. Né? Então, a ridge regression tenta minimizar a perda, o erro de treinamento, por exemplo, mas penaliza também a norma do vetor de parâmetros, a norma quadrática, a norma euclidiana. Tá? Chama-se ridge regression, porque essa iniciativa de penalizar a norma quadrática implica em eu somar uma constante à diagonal de uma matriz ali que eu tenho que inverter. Então, essa matriz que eu estou somando, que é uma matriz identidade com um coeficiente ali de regularização, né, tem uma forma de telha também. Né? Por isso que a técnica chama-se ridge regression, porque você soma a sua matriz a ser invertida uma telha, uma matriz telha. Tá? Por isso que é chamada regressão telha ou cumeeira. Tá? Então, a ridge regression envolve uma penalidade de norma quadrática do vetor de parâmetros e laço envolve uma penalidade de norma 1. A diferença entre a norma quadrática e a norma 1 é que a norma quadrática eleva os elementos do vetor de parâmetros, né, ao quadrado, enquanto que a técnica laço, que usa a norma H1 ou L1, né, soma o módulo dos elementos do vetor de parâmetros. Então, o ridge regression trabalha com o quadrado dos elementos e o laço com o módulo dos elementos. É quase a mesma coisa, né? Mas essa pequena diferença aí faz efeitos importantes, que a gente vai ver a seguir. Então, as duas são técnicas de regularização, uma penalizando a norma euclidiana, outra penalizando com norma L1. Okay? As duas têm o coeficiente de regularização a ser determinado, portanto. As duas são, os dois são critérios convexos, embora o laço é um pouco mais sofisticado para ser resolvido, né? Questão 76. Explique como o laço pode ser usado para seleção de variáveis. Então, essa pequena diferença, em lugar de eu somar o quadrado dos elementos, eu somo o módulo dos elementos, né, muda muita coisa na topologia. Então, se eu tenho... vamos lá, vamos usar a figura do tópico 7, então. Se eu tenho essa figura na página 46, ok? Tópico 7. Então, se eu tenho dois critérios agora competindo na minha minimização, a perda, que eu estou chamando de J de teta, e a norma L1 agora, tá? Então, o ótimo, o mínimo da ponderação entre os dois critérios vai dar na interseção entre dois lugares geométricos. O lugar geométrico da norma do J de teta, que é uma função quadrática, né? É uma elipse, tem um formato elipsoidal. Então, essas curvas de nível em laranja aqui são os lugares geométricos de valores constantes de J de teta, ok? E o losango aqui, esse formato em azul, losango aqui, é o lugar geométrico de valores constantes da norma L1. Então, em algum momento, não é J de teta, mas lambda, norma H1 de teta, tá? Então, dependendo do lambda, o mínimo, o compromisso ótimo entre J e norma de teta vai ser na interseção entre esses dois lugares geométricos. o losango e a elipse. Tá? Em algum lugar eles vão bater, eles vão coincidir. E vai depender do lambda que pondera aqui a penalidade. Tá? E como o losango tem essa forma com cantos, né? É possível que a interseção que deu o ótimo do problema caia num dos cantos do losango. Né? É possível que caia aqui também, fora do canto. Tá? Mas aumenta bastante a probabilidade dessa elipse interceptar o losango no canto. Tá? E quando isso acontece, perceba que o ótimo está zerando algum dos parâmetros, alguma das variáveis de decisão, certo? Então, respondendo à pergunta, isso não ocorre no caso de Ridge Regression. É raríssimo, né, que a interseção da elipse e do círculo, que agora o lugar geométrico aqui é um círculo dos valores constantes da norma L2, né? É raríssimo que esse ponto de interseção caia exatamente aqui nesses pontos onde passa o eixo de coordenada, ok? Então, a geometria aqui não ajuda a zerar parâmetros na solução ótima. Aqui à direita, página 46, tá? Enquanto que, no caso da esquerda, a geometria ajuda muito, tá? Então, é apenas o detalhe de trocar a norma L2 pela norma L1, você muda a topologia do espaço e, com isso, facilita que alguns parâmetros sejam anulados, algumas variáveis de decisão no ótimo sejam anuladas. Né? Então, como o laço pode ser usado para seleção de variáveis? Questão 76. Ele pode ser usado para seleção de variáveis justamente porque ele anula coeficientes, parâmetros que você está otimizando. Se esses parâmetros estão multiplicando variáveis de decisão e eles são anulados durante a otimização, né, então você está fazendo automaticamente seleção de variáveis. E veja, os parâmetros que serão anulados são aqueles que o próprio problema de otimização assim decidir. E, portanto, não é você que vai fazer a seleção de variáveis. As variáveis que forem anuladas assim serão porque vão contribuir para atender o objetivo do problema de otimização, certo? Questão 77. O que é Elastic Net? Então, laço e Ridge Regression têm suas vantagens e desvantagens, e aquele pessoal de Stanford lá, que eu sempre falo deles, né? Hast, Tibicherani, Friedman, né? Donoho e outros mais, alguns talvez nem sejam todos lá de Stanford, né? Mas enfim, esse pessoal pensou o seguinte: bom, se Ridge Regression tem suas vantagens e desvantagens, e laço também tem suas vantagens e desvantagens, então que tal eu propor um termo de regularização que englobe os dois, Ridge Regression e laço, tá? Numa única solução. E eles chamaram isso de Elastic Net. Então, a Elastic Net é uma técnica de regularização que contempla laço e Ridge Regression conjuntamente, né? Podendo convergir só para laço, só para Ridge Regression, ou para nenhuma das duas também, ou para alguma combinação entre as duas. Tá? A desvantagem da Elastic Net é que, enquanto Ridge Regression e laço têm um parâmetro só de regularização cada uma, a Elastic Net tem dois. Então, você dobra o número de parâmetros da função objetivo, a gente vai chamar isso de hiperparâmetros, né? Então, você dobra o número de hiperparâmetros do problema, e aí tem um pouco mais de desafio para encontrar um valor adequado. Né? Então, Elastic Net é isso, é uma combinação, é uma é uma proposta que considera conjuntamente Elastic Read Regression e Lasso, tá? Podendo colapsar para qualquer um dos dois isoladamente, ou nenhum dos dois, ou alguma coisa intermediária entre os dois. Claro que se você conseguir setar adequadamente esses dois parâmetros que lá aparecem, você nunca vai ter uma solução pior do que read regression sozinho ou laço sozinho. Tá? Então você teria essa garantia que a ElasticNet é sempre melhor ou igual que read regression sozinho ou laço sozinho. Tá? Questão 78. Qual a diferença entre risco esperado e risco empírico? Então, aqui a gente já entra na teoria do aprendizado estatístico. Talvez o conceito mais abstrato aqui do curso. Está lá presente nos livros do Vapnik, que é um estatístico russo radicado nos Estados Unidos. Né? E ele, nessa sessão das notas de aula, onde eu abordo a teoria do aprendizado estatístico, eu preciso que vocês percebam que eu não estou lidando com nenhum problema de regressão ou classificação. Ele trabalha com classificação binária, tá? Mas nós não estamos lidando com nenhum problema específico. Eu não estou olhando para nenhum problema especificamente. As conclusões que ele tira lá, portanto, valem para todos os problemas de classificação binária que você possa imaginar. Né? Então, essas perguntas que vêm agora, elas são abstratas e genéricas, portanto, válidas para qualquer problema de classificação binária. Tá? Então, qual é a diferença entre risco esperado e risco empírico? Vamos lá. O risco esperado é o valor do erro cometido pela sua proposta de classificador, tá? O problema é que o risco esperado leva em conta todo o espaço de entrada, né, a quem você não tem acesso. Ou, por outro lado, para você calcular o risco esperado exatamente, já que você tem a sua proposta de classificador, né, você teria que comparar com o classificador ideal mesmo, né? Que você não conhece, porque para conhecê-lo você precisaria ter acesso a infinitas amostras de treinamento, entendeu? Então, o risco esperado é inviável de ser calculado, porque ele requer infinitas amostras, ele requer que você conheça a superfície que você está aproximando. Ora, se você já conhece a superfície, para que você vai aproximá-la, né? Então, ele é uma métrica que requer que você conheça aquilo que você quer aproximar. Não faz muito sentido isso. Mas, enfim, de qualquer modo, para que você tenha uma máquina de aprendizado com máxima capacidade de generalização, você precisa minimizar o risco esperado. Desgraçadamente, né, você não tem acesso ao risco esperado. É inviável computacionalmente e teoricamente também, né? Não, só teoricamente você pode ter acesso a ele, mas na prática, qualquer iniciativa que você tente tomar para obter o risco esperado é inviável, tá? Então você precisa minimizar o risco esperado, mas não consegue estimá-lo. Então, o que que você faz? Senta e chora, tá? Pode fazer isso também, tá? Mas aí você não vai a lugar nenhum. Então, o que se propõe, o que o Wapnick nos propõe é o seguinte: muito bem, eu não posso calcular o risco esperado, então eu vou recorrer a um artifício, que é calcular o risco empírico. Então, vamos definir risco empírico. O risco empírico é um índice de desempenho do seu classificador em cima dos dados que você tem, que é um conjunto finito e possivelmente ruidoso de dados. Então, uma informação incompleta. Logo, o risco empírico, ao estar baseado nos dados disponíveis para treinamento, é uma aproximação do risco esperado. E pode ser uma péssima aproximação, diga-se, né? Então, a teoria do aprendizado estatístico investiga justamente formas de tornar o mínimo do risco empírico, que é o que você pode obter na prática, né, próximo do mínimo do risco esperado. Sempre que você conseguir isso, né, sempre que você conseguir fazer com que o mínimo do risco empírico se aproxime do mínimo do risco esperado, você está generalizando bem, ok? Que é isso que, desde a primeira aula, eu venho falando para vocês, né? Treinar uma máquina de aprendizado, qualquer criança faz, é só apertar um botão, né? Agora, treinar na medida certa, de modo a que a generalização seja máxima, né? Isso é arte, isso envolve muitas habilidades, né? E, portanto, é disso que estamos falando aqui. Então, a diferença entre os dois é que o risco esperado é um valor inalcançável, né? Requereria que ou você tivesse infinitas amostras ou você conhecesse exatamente a superfície que você está aproximando para poder comparar ponto a ponto com a superfície aproximada. Tá? Então, esse é o risco esperado, é o erro teórico do seu modelo, né? E como você não tem acesso a ele, você recorre ao risco empírico, que é o erro em cima dos dados disponíveis, né? Como o risco empírico pode ser muito diferente do risco esperado, você precisa analisar sobre que condições esses dois índices se aproximam, né? Então, a gente vai ver a seguir formas de limitar dado o risco empírico, né? Eu quero limitar o aumento do risco esperado. Então, se o risco empírico foi 0,3, que é o erro cometido junto aos dados, né? Quanto está o limite do risco esperado? Será que vai para 0,9, para 90? Tá? Então, se você produzir um risco empírico de 0,3, você quer limitar o risco esperado, né? Que ele fique próximo a isso, que seria equivalente a você falar o seguinte: o desempenho junto aos dados de treinamento é o risco empírico, e o desempenho junto aos dados de teste é o risco esperado, tá? É mais ou menos por aí, embora entendamos, os dados de teste também são finitos e são uma aproximação de novo, né? Então, não sei se vocês pegaram essa ideia, ou seja, independente do problema que eu estou resolvendo, eu quero que, ao calcular o risco empírico, esse eu posso calcular, eu tenha uma boa estimativa do risco esperado, ou pelo menos eu tenha como definir um limite superior para o risco esperado, ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar as notas de aula de novo e só vou mostrar aqui a situação. Então veja só, o risco esperado é esse valor da equação 1, página 52. Eu preciso conhecer essa distribuição de probabilidade, tá? Eu não conheço essa função de densidade de probabilidade, e eu não tenho infinitos valores de z também, tá? Impossível calcular o risco esperado. Então, eu recorro ao risco empírico, que está aqui na equação 3, que é, por exemplo, uma função quadrática, levando em conta n amostras de treinamentos. Aqui seria o erro quadrático médio, por exemplo, tá? Então, a questão que eu quero responder está aqui na página 53, último item. Sob que condições o risco empírico dá uma boa aproximação do risco esperado, tá? Essa é a questão. E vamos lá. O meu espaço de hipóteses, então a gente precisa desse conceito aqui também, já trabalhei com ele em alguns momentos, nós vamos enfatizar aqui. O que é espaço de hipóteses? Espaço de hipóteses é o conjunto de todas as funções sintetizáveis a partir do meu modelo de aprendizado. Então, se eu tenho o meu modelo de aprendizado é um neurônio McCulloch-Pitts, por exemplo, né? Um neurôniozinho só, tá? eu posso mexer nos pesos sinápticos dele, né? Então, quais são todos os possíveis classificadores que eu posso obter com esse único neurônio? Esse é o espaço de hipóteses, tá? Ok? Então, se eu tenho... E esse único neurônio gera um espaço de hipóteses infinito. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho infinitas atribuições de valores para os pesos desse neurônio. Portanto, para cada atribuição de pesos para o neurônio único, tá, é uma função diferente que ele vai produzir. Tá? Como são infinitas atribuições possíveis, um único neurônio gera um espaço de hipóteses de dimensão infinita. Tá? Mas vamos estudar primeiro espaços de hipóteses finitos. Né? Vamos supor que o espaço de hipóteses tem apenas L mapeamentos sintetizáveis, né? Funções candidatas possíveis. Né? Sob essa condição, olha que a equação 9 aqui, página 57, ela me diz claramente como conseguir que o risco esperado tenha, o mínimo do risco esperado se aproxime quanto eu queira do mínimo do risco empírico, né? Que é o que eu posso calcular. Então, veja, o limitante superior para o risco esperado é o risco empírico mais essa função aqui. Independente do problema que eu estou resolvendo, independente do espaço de hipóteses, desde que o espaço de hipóteses tenha apenas um número L finito de funções, tá? Modelos, mapeamentos acessíveis, né? Então, veja, o que que esse termo aqui está me dizendo? Neta é a confiança que eu tenho nessa informação, tá? É um valor fixo. L é um valor fixo e finito também, tá? Portanto, o numerador dessa raiz aqui da equação 9 é finito, né? E N é o número de amostras. Vocês concordam que conforme eu aumento o número de amostras, eu estou limitando o risco esperado. E, portanto, eu tenho pleno controle sobre a capacidade de generalização da minha máquina. Se o espaço de hipóteses tiver dimensão finita, basta aumentar o número de amostras que eu regularizo bem, tá? Então, essa é uma conclusão fundamental da teoria do aprendizado estatístico. Ela está dizendo que se o meu espaço de hipóteses da minha máquina de aprendizado tiver um número finito de mapeamentos que eu possa produzir, então basta eu trabalhar com um número suficiente de amostras para conseguir um limitante superior para o risco esperado, né? Comparado com o risco empírico. E, portanto, para N suficientemente grande, eu consigo generalizar bem, sempre, independente do problema. Tá? O desafio começa quando o meu espaço de hipóteses vai para a dimensão infinita. Ou seja, se o L aqui for para infinito, eu perdi o meu limitante superior, vocês concordam? Estou na equação 9, página 57, tópico 7. Eu perco o meu limitante superior. Calcular o risco empírico, independente do N, não me diz nada sobre o problema, se eu não travar o problema em algum outro ponto, certo? Então, para L infinito, que é o caso da grande maioria dos problemas que a gente vai lidar, ou seja, espaço de hipóteses com infinitos mapeamentos sintetizáveis, né? Veja, um único neurônio já me leva a um L infinito, né? Então, eu tenho que trabalhar de algum outro modo, que essa equação não vale mais, né? Ou seja, calcular o risco empírico não me diz mais nada sobre o risco esperado, certo? E por isso que entra a dimensão Wapnick-Chervonenkis, né? A dimensão Wapnick-Chervonenkis, que é a próxima pergunta ali do roteiro, ela vai me dizer o seguinte. Bom, se o L for para infinito, pelo menos eu vou poder controlar a variação no espaço de hipóteses do comportamento dos mapeamentos possíveis para os dados que eu tenho. Veja que o conjunto de dados continua sendo finito, certo? Então, mesmo que eu tenha infinitos modelos no espaço de hipóteses, vocês concordam comigo que, em termos de classificação, né, o comportamento das máquinas de aprendizado do espaço de hipóteses é restrito a um conjunto finito de comportamentos, certo? Então, L vai para infinito. Mas o comportamento dos classificadores, dos infinitos classificadores possíveis, tem um conjunto finito de itens, tá? Então, essa é a forma como o Wapnick vai agora estender o problema, tá? Então, nós vamos tratar agora, que começa aqui na seção 8.3, página 58, né? Aprendizado em um conjunto infinito de funções. Então, ele diz isso, como N é finito, há um número finito de classificações binárias possíveis para os elementos do conjunto de dados, certo? Então, é aí que a gente vai jogar. E aí volta lá, pergunta 79, defina a dimensão Wapnick-Chervonenkis. Chervonenkis é um colega do Wapnick, já falecido, né? O Wapnick acredita que ainda esteja vivo. Eu já conversei com o Wapnick em algumas oportunidades, inclusive, né? A dimensão Wapnick-Chervonenkis tem justamente a ver com essa questão da quantidade de comportamentos possíveis do espaço de hipóteses. A dimensão, vou até ler lá, vai para ficar mais fácil, vamos lá. Dimensão Wapnick-Chervonenkis está associada ao maior, página 59, está associada ao maior número de pontos que um modelo pertencente ao espaço de hipóteses pode classificar corretamente para toda a proposta de rotulação binária possível desses pontos, tá? Então, vou lembrar do problema do exclusivo, né, que a gente viu, ele não conseguia classificar corretamente o perceptron, aquele neurônio, um único neurônio do tipo perceptron, maculopipites, que seja, não conseguia classificar corretamente 4 pontos, né? A dimensão Wapnick-Chervonenkis do perceptron, do neurônio perceptron, é 3. Para 3 pontos, qualquer rotulação que você pegue, o neurônio consegue resolver. Está aqui na página 60, tá? Você está vendo. Qualquer rotulação possível para os pontos, são 8 rotulações possíveis, né? 2 elevado a 3, certo? Você sempre tem uma reta que separa adequadamente a bolinha branca das bolinhas pretas, tá? Portanto, um neurônio maculopipites com 2 entradas é um classificador com dimensão Wapnick-Chervonenkis 3. Com 3 entradas vai ter dimensão Wapnick-Chervonenkis 4, para 4 entradas dimensão 5 e assim por diante, tá? Então eu consigo calcular a dimensão Wapnick-Chervonenkis de alguns modelos, mas ela não é muito fácil de calcular para qualquer tipo de modelo, tá? Mas, de qualquer modo, entendo vocês, a definição está aqui, na página 59, tá? No final, último parágrafo. Mas o importante nem é tanto a definição, terem a noção de que a dimensão H, dimensão Wapnick-Chervonenkis, ela mede a flexibilidade do mapeamento. Quanto maior a dimensão VC, quanto maior esse valor H, que eu estou chamando aqui, tá? Mais flexível é o mapeamento, certo? Então, funções com dimensão VC baixa têm flexibilidade baixa, se contorcem pouco, né? Funções com dimensão VC alta têm maior flexibilidade, se contorcem mais, tá? Então, agora acho que já deu para vocês perceberem. Ora, se eu tenho infinitos mapeamentos possíveis no espaço de hipóteses, mas se eu conseguir controlar a dimensão VC do espaço de hipóteses, eu posso de novo definir um limitante superior para o risco esperado. Ok? E é a próxima questão, mas vamos lá. Então, respondida, defina a dimensão Babinich-Chervoninck. Está definido na página 59. É o número máximo de pontos que eu consigo, que classificadores pertencentes ao espaço de hipóteses conseguem rotular corretamente, qualquer que seja a rotulação. E ela está associada à flexibilidade do mapeamento. Quanto maior a dimensão, mais flexível, mais se contorce o mapeamento. Quanto menor a dimensão VC, menos flexível é o mapeamento, tá? Pergunta 80. No caso de um espaço de hipótese de cardinalidade infinita, o que é necessário para que o risco empírico se aproxime do risco esperado? Então, é tudo isso que eu estava discutindo agora, já quase respondi essa pergunta, né? É necessário. Vamos lá, vamos ver a equação lá, que o Wapnick chegou nessa equação aqui, né? E está aqui a equação 11. Equação 11, super complicadinha aqui, na página 62, né? Mais uma vez ele está dizendo, o limitante superior para o risco esperado é o risco empírico mais um termo, tá? Este termo aqui, que depende de epsilon, tá? Epsilon é essa fórmula doida aqui, tá? Só um russo, matemático russo mesmo para propor essas coisas, né? Mas o epsilon, entendamos, o epsilon depende basicamente da razão entre N e H. N sobre H. Só isso que vocês precisam entender. Então, esse termo cresce com o inverso, na verdade, né, de N sobre H. Ok? Então, quanto maior a razão N sobre H, menor é o epsilon. E, portanto, mais controle eu tenho sobre o limite superior do risco esperado. Logo, para generalizar bem, para produzir máquinas de aprendizado que generalizam bem, eu tenho que ter uma razão N sobre H elevada, maior do que 20, por exemplo, de preferência, bem maior que isso, né? Ou seja, se eu tenho, então, um classificador com dimensão VC3, H é igual a 3. Quanto tem que ser N para garantir que eu generalize bem, segundo a teoria do aprendizado estatístico? Pelo menos 60, tá? Então, pelo menos com 60 amostras, uniformemente amostrada segundo uma distribuição de probabilidade ali, né? Eu vou conseguir generalizar bem. Com menos do que isso, eu já tenho problemas, né? Muito bem. Então, agora, em termos práticos, respondendo à pergunta, se você não controla o número de amostras, né? O N vem com o seu problema, né? Você não consegue gerar mais. A gente tratou na última aula de dúvidas uma possibilidade de aumentar N, fazendo aumentação de dados, né? Data augmentation, certo? Funciona muito bem, é interessante, tá? Mas se eu não puder aumentar N, o que que eu posso fazer para que a máquina generalize melhor? Vamos lá, me responda. Vou até parar de compartilhar a tela. Vamos lá. Depois eu respondo o chat aqui, né? Vamos lá. Me responda essa pergunta, o que se eu não controlo o N, se o N é fixo, se o número de dados é fixo, eu não já apliquei data augmentation, ou não funcionou quando apliquei, sei lá, o N é fixo, como eu posso fazer com que a máquina, segundo a teoria do aprendizado estatístico, né, nessa situação de um espaço de hipóteses com dimensão infinita, como eu posso fazer com que a máquina generalize bem? Vamos lá, alguém consegue me responder?
Professor, Bom,
Fala, Jussi.
matematicamente, se você não consegue alterar um n, então a tendência, bom, é reduzir aquela variável a k para um
Exatamente.
número
Então,
pequeno.
está respondida a pergunta. Teoricamente, se eu tenho que ter um produto N sobre H grande e N não está sobre o meu controle, eu tenho que atuar em H. Eu tenho que reduzir H, o que é mais ou menos óbvio. Ou seja, se eu tenho poucas amostras, eu tenho que trabalhar com máquinas bastante regularizadas, tá? Ou pelo menos que eu consiga forçar isso a acontecer. Pronto. Então a interpretação daquela equação ali é essa, né? Se o limiar do risco esperado depende de um termo que cai com o aumento da razão entre n sobre h e n é fixo, eu tenho que reduzir h para que a razão n sobre h aumente, tá? E aí eu puxo o limitante superior do risco esperado para baixo, tá? Qual que é o problema disso? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas a resposta está correta. Vamos voltar a compartilhar a tela, então. Então, dada essa equação 11, se o n é fixo, eu tenho que reduzir h para que o limitante do risco esperado se aproxime do risco empírico, que é a condição de maximizar a capacidade de generalização. Vamos lá. Então, eu respondi a questão 80 aqui. No caso de um espaço de hipóteses de cardinalidade infinita, o que é necessário para que o risco empírico se aproxime do risco esperado? É necessário que a razão n sobre h seja elevada de algum modo, tá? Questão 81. Explique o princípio da minimização do risco estrutural. Então, aí tem a ver com a questão 80 também, mas é um pouquinho mais além, né? Bom, se eu tenho que produzir uma razão n sobre h elevada, né? Então, o princípio da minimização do risco estrutural é conquistar isso, conquistar uma razão, um bom compromisso entre n e h, né? Porque você, repare uma coisa, né? O h menor, que foi a resposta do Vitor correta, né? Um H menor, né? Impacta no risco empírico, tá? O risco empírico sobe conforme eu abaixo o H, tá? Então vamos voltar ali para a fórmula, né? Veja, se eu abaixo muito H, eu começo a perder aqui no risco empírico da equação 11, né? Mesmo ganhando no outro termo, tá? Então, em tese, para poder obter sempre, qualquer que seja o problema de classificação binária, que é o foco do Wapnick aqui na teoria do aprendizado estatístico, né? Para ter máquinas que generalizam bem, eu preciso minimizar o risco empírico e esse termo aqui, ao mesmo tempo, tá? Problema. Para minimizar o risco empírico, eu tenho que aumentar o H. Para minimizar esse segundo termo, eu tenho que diminuir o H. E eu crio, portanto, um conflito entre uma necessidade de aumentar o H de um lado e de diminuir o H do outro. Ok? Logo, tem um H ótimo ali no meio, né? Que não é nem muito pequeno, nem muito grande. Esse é o princípio da minimização do risco estrutural, tá? Cuja resposta está aqui na página 65, né? Minimizar o risco estrutural equivale a transformar o H, né, a dimensão VC, numa variável controlável, buscando uma complexidade ótima, uma flexibilidade ótima para o modelo, considerando o tamanho da amostra, certo? Então, a teoria do aprendizado estatístico me diz que eu tenho que trabalhar com máquinas de aprendizado que controlem automaticamente o H. E se elas não controlam automaticamente, você vai ter que desenvolver técnicas para isso. Por isso que a gente faz holdout, por isso que a gente faz cross-validation, por isso que a gente implementa dropout, tá? Mas nós não precisamos fazer nada disso em máquinas e vetores suporte, porque as máquinas e vetores suporte vão resolver isso para a gente, tá? É, deixa eu ver aqui, automaticamente, elas vão controlar a dimensão VC, automaticamente, né? Vamos lá. Daí eu já vou entrar em máquinas e vetores suporte. Então, o princípio da minimização do risco estrutural é trabalhar com valor ótimo de H, dada a complexidade do problema e dado o número de amostras que eu tenho, né? Tudo nesse compromisso entre o risco empírico e aquele termo que ajuda a limitar o risco esperado, tá? Então, vamos ver através aqui da sessão 8.7, que ela é o sumário geral aí da teoria do aprendizado estatístico, certo? Vamos olhar na página 66 essa figura aqui. Conforme eu aumento H, eu aumento o espaço de hipóteses, que é essa elipse que vocês estão vendo aqui, tá? Que eu estou chamando de gama maiúsculo, certo? Veja, se esse é o modelo, esse é o mapeamento que eu preciso produzir, tá? Mas o meu espaço de hipóteses não inclui ele. Então, o melhor que eu posso fazer talvez ser esse alfa gama aqui, certo? Portanto, dada a dimensão VC do espaço de hipóteses, eu sempre vou ter um erro chamado de bias, né? Que é o erro de aproximação. É o melhor que eu posso fazer com a flexibilidade do modelo. Eu não posso zerar o erro de treinamento dependendo do tipo de modelo que eu tenho, tá? Então, esse erro aqui vai cair conforme eu aumento H. Porque ao aumentar o H, eu estou pegando essa elipse e trazendo ela mais para cá, tá? Vai chegar uma hora eu posso englobar o mapeamento que eu deveria produzir, e aí o bias pode ir para zero, tá? Qual que é o problema de ficar aumentando muito o H? É o risco que eu tenho de aumentar a variância do modelo, tá? Que é aquele termo, o segundo termo lá, tá? Então, esse erro que eu posso cometer, ou seja, dentro do espaço de hipóteses existe um mapeamento ótimo, que é o alfa gama, tá? Alfa lambda, é o alfa lambda aqui, tá? Acho que é isso, né, lambda? Mas eu só posso chegar ao alfa empírico, tá? Porque eu tenho um conjunto finito de amostras disponíveis para treinar, tá? Então, embora no espaço de hipótese tenha um pontinho lá que seja o melhor modelo, que melhor generaliza, tá? Eu posso não conseguir chegar a ele. E o erro entre o que eu poderia e o que eu obtenho chama-se erro de estimação, tá? E esse erro é tanto maior quanto maior é o H. Então, conforme eu aumento o H, eu diminuo o erro de aproximação e aumento o erro de estimação, que está por trás do princípio do risco estrutural aí, né? Eu preciso um compromisso entre esses dois erros, né? Vamos olhar na página 67 essa figura aqui, que ela mostra exatamente isso. Olha lá. Se eu for aumentando o espaço de hipóteses, eu estou aumentando a dimensão VC, certo? Então, tem um espaço de hipóteses, uma dimensão VC ótima, nem muito grande, nem muito pequena, tá? Veja, conforme aumenta a dimensão VC, que é esse eixo X aqui, né, o bias vai caindo continuadamente, né? Mas o problema é que a variância começa a subir e o risco esperado tem um mínimo aqui, que vai ser atingido para um certo H, ok? Se eu não acertar nesse H, eu vou produzir ou overfitting ou underfitting, certo? Então, a teoria do aprendizado estatístico, qualquer que seja o meu problema e qualquer que seja o meu espaço de hipóteses, eu tenho que controlar a dimensão VC e de acordo com o número de amostras disponível e com o erro que eu estou cometendo, tá? Então, acho que, mesmo sendo um conceito bastante abstrato, mas eu acho que ficou claro com a videoaula e agora com essa explicação aqui, ok? Levei uma hora para tratar essas questões, mas, de fato, elas são bastante complexas, certo? Muito bem. E o que vai acontecer agora com as máquinas e vetores suporte? As máquinas e vetores suporte vão calcular automaticamente e otimamente a dimensão VC. Elas vão encontrar esse ponto aí que vocês estão vendo na figura da página 67 automaticamente. Nossa, mas então são máquinas perfeitas, professor? Calma lá, tem um probleminha com elas, né? Teoricamente, elas têm essa garantia, mas para isso você vai ter que escolher um kernel adequado, uma parametrização adequada para ele, né? Que é o hiperparâmetro do kernel. Nem sempre você vai acertar nisso. Então, cuidado ao utilizar as máquinas vetores suporte, porque você tem que escolher o kernel, tá? E também tem que escolher o termo de regularização ali, que vai aparecer um termo de regularização, certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Questão 82. Defina... Bom, eu vou parar por aqui, porque essas últimas questões até o fim agora, da 82 a 93, eu vou tratar de uma vez só, tá? Então, vou dar uma paradinha, que eu já falei por uma hora, e vou responder as perguntas do chat e abrir para outras dúvidas aqui. Então, tem uma pergunta um pouco fora aqui, mas vamos responder já, vai? O Miguel está perguntando. Professor, algumas notícias na mídia reportam que a Unicamp, assim como outras universidades estaduais de São Paulo, planejam continuar no semestre que vem com o oferecimento das disciplinas à distância. Como está o planejamento do oferecimento das disciplinas para o semestre que vem na FIEC? Tudo à distância, inclusive laboratórios, tá? Então, alguns laboratórios já estão confirmados, isso... principalmente para a graduação, né? Vocês, alunos de pós, talvez nem tenha disciplina de laboratório, mas a ideia é que as disciplinas de graduação e de pós sejam oferecidas à distância novamente. E o problema está com os laboratórios, porque nesse primeiro semestre, nenhum laboratório que eu saiba da graduação foi oferecido. Todas as turmas foram fechadas, tá? Mas agora, para o segundo semestre, estamos tentando viabilizar os laboratórios. Pode haver o retorno às aulas em algum momento, sei lá, nunca se sabe como que vai ser a dinâmica aí da pandemia, tá? Mas a melhor solução já falei isso para vocês, né? Então, falei isso num contexto de contrato jurídico, né? Então, um bom contrato jurídico é aquele que resguarda o cliente do pior, esperando pelo melhor, tá? Então, vamos lá, vamos interpretar assim, a decisão do corpo docente ou da própria reitoria da universidade, né? Não é uma decisão de cada faculdade, é o seguinte: vamos nos preparar para o pior, esperando pelo melhor, tá? Então, o que é o pior aí? Esse isolamento social, mesmo que tiver idas e vindas, mas que ele continuar até o ano que vem, que seja, tá? Então, esperando por esse pior, nós estamos preparando o próximo semestre totalmente à distância, novamente. E talvez com uma prova presencial lá no fim, alguma coisa assim. Esperando pelo melhor. Se de repente o vírus for extinto, ou sair uma vacina ou alguma outra situação acontecer, né, poderemos voltar às aulas presenciais, mas tudo isso será decidido com bastante critério, imagino, né? Então, essa é a situação, ok? Segunda pergunta aqui do chat. Professor, qual o significado para a arquitetura do classificador de aumentar o H? Bom, no caso de uma rede neural, por exemplo, aumentar o número de neurônios, aumentar o número de camadas, é aumentar a flexibilidade do classificador. Você concorda comigo que uma rede neural com uma camada e 10 neurônios e uma outra rede neural com uma camada e 20 neurônios, né, essa segunda rede inclui a primeira, como um caso particular, tá? Então, a segunda rede tem uma dimensão H maior que a primeira, porque ela é a primeira e mais alguma coisa. Ela faz tudo que a primeira faz e pode fazer mais, certo? Então, e é isso que a gente vai ver, inclusive, né? Na hora que a máquina de vetor suporte define o número de vetores suporte, ela está definindo o número de neurônios de uma rede neural, com uma camada intermediária. Basicamente é isso, ok? Mais alguma pergunta, gente, aqui oral? Vamos voltar, então. Vou compartilhar a tela para responder essas últimas 11 questões aqui, ok? Questão 82. Defina hiperplano ótimo num problema de classificação binária, tá? Então, o hiperplano ótimo é aquele que fica a igual distância entre os dados das duas classes. Portanto, é o hiperplano de máxima margem, tanto para um lado como para o outro, né? Ele fica equidistante entre as duas classes, com máxima margem, portanto, tá? Essa é a definição de hiperplano ótimo. Questão 83. Por que o hiperplano ótimo tende a maximizar a capacidade de generalização quando comparado com qualquer outro hiperplano? Muito bem. Qualquer outro hiperplano não vai ter máxima margem. Ele vai estar tendendo um pouquinho mais para se aproximar de uma classe, tá? Logo, esse hiperplano que não é ótimo tende a errar mais para aquela classe, comparado com o outro que tem máxima margem, entendeu? Então, a máxima margem, intuitivamente, ela me garante máxima capacidade de generalização, porque nenhum outro hiperplano separaria melhor, de forma mais equilibrada, as duas classes, ok? Então, veja, o Wapnick foi muito esperto, ou deu muita sorte, ou ambos, né? Ele, ao pegar um problema de classificação e considerar um problema de classificação binária, né? Problema de classificação binária e a partir de um hiperplano, então ele tornou o problema de aprendizado de máquina um problema convexo e com garantia de máxima capacidade de generalização. Olha que maravilha, né? Ou seja, o problema não só pode ser resolvido no ótimo global, que é algo que eu não tenho ao treinar uma rede neural, por exemplo, né? Ótimo global e o critério para maximizar a capacidade de generalização é ter máxima margem nesse hiperplano, ok? Então, é tudo isso que tem a ver com as questões 82 e 83. Questão 84. O que são vetores suporte? São os vetores que sustentam o hiperplano de máxima margem. São aqueles vetores que estão exatamente na margem, né? De um lado e de outro, certo? Então, tem pelo menos um vetor suporte de cada lado. Não, não pode ser um só. Acho que não pode ser um só. Teria que ser pelo menos três vetores para eu ter um hiperplano, no caso de um problema binário. Tá? Mas, enfim, o número de vetores suporte tem a ver com a questão 85. Então, questão 84. O que são vetores suporte? Como o próprio nome está dizendo, são os vetores que suportam o hiperplano. São os vetores, os dados, né, mais próximos da margem, portanto, os de mais difícil classificação. Certo? Então, se eu estou classificando homem, faces masculinas e faces femininas, tá? Então, as faces masculinas de pessoas com barba bem pronunciada, né, nunca vão estar na margem, né, porque são de muito fácil classificação. Se as mulheres nunca têm barba e os homens podem ter, então homens com barba são muito fáceis de classificar como faces masculinas. Então, eles não estão próximos da margem. Eles nunca vão ajudar a definir o hiperplano, né? O hiperplano vai ser definido pelos homens sem barba, nesse exemplo aí que eu estou dando, ok? Então, os vetores suportes são os de mais difícil classificação e, portanto, são eles que vão guiar a equação do hiperplano. Questão 85. Como se define o número de vetores suporte? Bom, em algum momento eu posso ter falado isso na videoaula e nas notas de aula, mas eu quis pôr essa pergunta explicitamente para deixar bem claro para vocês que não é você que define, é o próprio problema de otimização. Tá? Então, é o próprio problema de otimização que, ao tentar encontrar o hiperplano de máxima margem, ele automaticamente vai definir quais amostras vão ser vetores suporte e quais não vão ser. Então, o número de vetores suporte depende da solução do problema. Para cada escolha de kernel, você vai ter um número de vetores suporte diferente. Por isso que eu estou falando que, se você não escolher adequadamente o kernel, você pode ter problema de performance, mesmo com essa máquina, com aquelas garantias teóricas que a gente já antecipou, né? De encontrar otimamente a dimensão VC, certo? Se o kernel for inadequado, a máquina não vai generalizar bem. Ela vai generalizar o melhor que ela pode com aquele kernel, tá? Mas não é a melhor solução possível. Questão 86. Por que o espaço de características geralmente tem dimensão maior que o espaço de entrada, particularmente quando o problema de classificação é não linear? Tá? Bom, também aqui você não controla a dimensão do espaço de características. Na verdade, você nem está aí para ela, porque, de acordo com o truque do kernel, né, nós nem precisamos nos preocupar com esse espaço. Eu sei que eu mapeio para lá, resolvo o problema lá com o hiperplano ótimo e volto. Tá? Mas você não é você que define o espaço de características. Você escolhe o kernel. Ah, professor, mas então sou eu que defino. Tudo bem. Claro que para cada kernel vai ter um espaço de características diferente, né? Mas você escolhe o kernel, tá? Você não define qual é o espaço de características associado àquele kernel. Inclusive, o espaço de características pode ter dimensão infinita. Ou não, tá? Mas isso não está sob o nosso controle. Mas normalmente ele tem dimensão maior, e às vezes bem maior que o espaço original dos dados. Por isso que o problema se torna linear lá, porque é bem mais fácil eu linearizar um problema quando eu aumento a dimensão, certo? Mas você não controla isso. Então, essas questões 85 e 86, elas estão aqui para alertar vocês sobre também essas questões que vocês não controlam, tá? Mas ter uma dimensão maior é quase uma condição necessária para tornar o problema mais linear. Eu dei um exemplo nas notas de aula lá, depois vocês voltam a conferir, certo? Então, um problema originalmente não linear no espaço de classificação binária, né? Ainda estou restrito à classificação binária. Então, um problema originalmente não linear, que tem uma fronteira discriminante não linear no espaço original, pode se tornar linear no espaço de características, pela expansão de dimensões, particularmente. Tá? Questão 87. Como lidar com problemas não linearmente separáveis ou com erros de classificação, seja no espaço original, seja no espaço de características? Então, entenda essa questão. Mesmo aumentando a dimensão do espaço, pode ser que o problema não se torne linearmente separável. Certo? Ele pode não ser linearmente separável no espaço original, e nem mesmo no espaço de características, certo? Aumenta a chance de ser, mas pode não ser, ok? E mesmo que seja, a gente tem que entender o seguinte: eu posso cometer erros de classificação, mas ganhando muito na margem do hiperplano. Eu não tenho que maximizar a margem dele, tá? Então, às vezes, para não cometer erro nenhum de classificação binária, eu vou acabar produzindo o hiperplano quando é linearmente separável, né? Eu vou acabar produzindo hiperplano de margem bem reduzida, tá? Mas se eu puder aumentar a margem, mesmo que eu erre para algumas amostras, né? Isso pode representar um ganho de generalização, certo? Então, vamos lá. Problemas linearmente separáveis ou não linearmente separáveis, né, são resolvidos permitindo erros de classificação, seja no espaço original ou no espaço de característica, né? E aí eu vou ter uma penalidade, ou seja, eu vou ter um compromisso entre maximizar a margem e errar menos para esses termos de classificação. Então, é mais um parâmetro que a máquina de vetor de suporte pede para você. É o coeficiente que penaliza os erros de classificação, certo? Então, vou repetir. Se você não admite erro, você vai fazer o melhor que você pode com o hiperplano, produzindo uma margem máxima ali, tá? Mas se você admitir erro, ou se você tentar resolver um problema não linearmente separável, você vai cometer erros, resolver com hiperplano, né? Então, ou ele é linearmente separável ou ele é não linearmente separável, mas nos dois casos, o hiperplano pode ter uma margem ainda maior se você puder cometer erros, né? Mas você vai ter que penalizar os erros para não aumentar indefinidamente a margem. Então, tem um compromisso entre esses dois. Então, veja, para trabalhar com máquinas, vetores e suporte, você tem que definir o kernel, os parâmetros do kernel e esse termo de penalização, que às vezes são dois, né? Para classe positiva, para classe negativa, depende do peso que falso positivo, falso negativo tem no seu problema, tá? Então, está respondida a pergunta, né? Que é essa questão 87. Como lidar com problemas não linearmente separáveis ou com erro de classificação, seja no espaço original, seja no espaço de características, admitindo erro e penalizando. Ok? Questão 88. Como escolher a função kernel, dadas diversas funções candidatas? E se a função kernel tiver parâmetros a determinar, como ajustá-los, né? Eu já disse para vocês desse problema aí. Então vamos lá. Deixa eu só mostrar. Aqui, ó, na página 87, vocês estão vendo um problema não linearmente separável, né, no espaço 2. Que no espaço 3 ficou linearmente separável, tá? É um exemplo claro de que aumentar a dimensão pode tornar o problema linearmente separável, mas pode não tornar também. Tudo pode acontecer, tá? Mesmo que você use uma boa função de kernel, tá? Mas vamos ver as funções kernel, então. Olha lá aqui, só antes, vai. Página 90. Vocês estão vendo aqui essa formulação primal, tá? Veja, eu quero minimizar a norma do vetor de pesos do hiperplano ótimo, que eu sei que ao minimizar a norma de W, eu estou maximizando a margem, certo? mas eu não vou me preocupar só em maximizar a margem. Eu vou ter que controlar os erros que eu cometo agora para a classe positiva e para a classe negativa. Então, você tem que escolher o kernel e tem que escolher esse C+, esse C-. E a pergunta é essa mesmo, não é? Cadê aqui? Como escolher a função, só como escolher a função kernel e como escolher o parâmetro dela. Mas é o mesmo problema daqui, certo? Como escolher esses Cs aqui? Então, eu vou responder essa pergunta, mas vamos antes. Olha lá. Então, antes de novo, vai, aparecem umas figuras interessantes aqui. É isso que eu estava falando. Vocês percebem que esse problema é linearmente separável, tá? Eu posso passar, página 91 aqui, eu posso passar um hiperplano produzindo erros... não posso, por causa dessa amostra azul aqui embaixo. Mas tira essa amostra azul aqui embaixo, vai? Se tiver só essas outras aqui, menos essa azul aqui, tá? Eu posso passar um hiperplano aqui, tá? Mas ele tem uma margem bem menor que esse que está na figura, certo? Então, eu posso aumentar a margem pagando em errar algumas amostras, tá? Essa que é a ideia aí dessa penalização que a gente já trabalhou. Mas vamos falar das funções kernel. Está aqui, página 94. Eu estou apresentando 5 possibilidades de função kernel aqui, né? E a última, inclusive, é tangente hiperbólica, só que não vale para qualquer B e C, tá? Só para alguns tipos e valores de B e C que vale essa função kernel aqui. Muito bem, a pergunta é como escolher a função kernel, tá? Não tem uma resposta para isso, a não ser testando, né? Você testa várias possibilidades e fica com a melhor delas, de acordo com o desempenho junto a alguns dados de validação, por exemplo, né? Ou então, em lugar de testar várias possibilidades, você trabalha com um comitê de máquinas e vetores suporte, com vários kernels possíveis, tá? O primeiro paper que trabalhou com comitê de máquinas e vetores suporte foi do meu grupo, há muitos anos atrás, tá? Então, a gente não respondeu essa pergunta. Como escolher o melhor kernel? Nós trabalhamos com todos e daí combinamos o resultado das várias máquinas, tá? Mas, respondendo a pergunta, se você tiver que escolher um, teste alguns deles e fique com aquele que tiver o melhor custo-benefício, certo? Normalmente, na prática, o kernel gaussiano aqui, que está bem no centro do slide 94, né? É o mais indicado, mas veja que ele tem um parâmetro, que é o sigma da dispersão aqui, que você precisa definir. Se você errar na definição do sigma, a sua máquina vai generalizar mal, embora ela vai generalizar o melhor que ela pode, mas mesmo assim vai ser um desempenho inaceitável, ok? Vamos lá. Onde que eu estou aqui? Fechei aqui, né? Também a pergunta, e se a função kernel tiver parâmetros como esse sigma aí, como ajustá-los? De novo, você precisa fazer uma busca, tomando alguns dados de validação aí para te guiar, tá? Para encontrar o melhor sigma, certo? Então veja que não é tão óbvio assim aplicar max vetores suporte, certo? Você tem que otimizar alguns hiperparâmetros envolvidos. Questão 89, estamos fechando aqui. Como lidar com problemas de classificação que envolvem mais de duas classes? Então, entendamos que até agora nós trabalhamos apenas com classificação binária, tanto naquela parte teórica, como até agora, antes dessa pergunta aqui, né? E se as máquinas vetores de suporte são classificadores binários, como usá-los para classificação que tem 3 classes, 4 classes, 5 classes, assim por diante? Tem mais de duas, tá? Então, tem várias propostas, algumas a gente pôs nas notas de aula. Uma delas é a todos contra todos e um contra todos, né? Vou falar da um contra todos. Então, se é um classificador binário, vocês viveram esse problema ali naquela questão que eu falei de poder usar múltiplos coeficientes de regularização, lembra? Numa das questões ali de EFCs da vida, né? Vocês tinham que separar 10 classes no MNIST e vocês poderiam, alguns alunos procederam assim, do um contra todos, né? Então, eles produziram o classificador da classe do dígito zero contra todos os demais, do dígito 1 contra todos os demais e assim por diante. Então, esses alunos trabalharam com classificadores binários e resolveram o problema um contra todos, tá? Mas tem outras opções também. Então, tentem... Onde está isso, professor? Está bem claro aqui, a seção 9.7, tá? Está aqui o 1 contra todos, o 1 contra 1, né? E o grafo direcionado acíclico. São três possibilidades que eu apresento nas notas de aula. Questão 90. Como estender a formulação de SVM para resolver problemas de regressão? Então, foi uma estratégia bastante bem elaborada, bem criativa, né? Se... No caso de classificação binária, o hiperplano tem que ficar onde não tem dado, né? Justamente entre as classes, maximizando a distância para as duas classes. No problema de regressão é o contrário, o hiperplano tem que passar pelos dados, por dentro dos dados, né? Os dados têm que estar o mais próximo possível dele, certo? Então é só mudar o problema de modo a que agora, em lugar de obter o hiperplano de máxima margem, eu tenho que obter o hiperplano de mínima margem, uma margem que contenha todos os dados, né? Qual é o hiperplano que, com a menor margem possível, atravessa os dados, contando com a margem, né? Incluindo todos os dados nela, tá? Entenderam a diferença? Então, a extensão da formulação de SVM para resolver problemas de regressão é trocar o hiperplano de máxima margem, que fica ali onde não tem dado, por um hiperplano de mínima margem, onde ele fica exatamente onde tem dado e todos os dados têm que estar à distância mínima dele, né? Questão 91. Em SVM, a dimensão VC está associada a quê? Essa pergunta poderia ter aparecido antes, ela apareceu aqui justamente pela sequência ali das notas de aula, né? A dimensão VC está associada ao número de vetores suporte. Quanto mais vetores suporte, maior é o risco de overfitting da minha máquina. Então, já é um indicativo para a escolha do kernel, tá? Você tem acesso ao número de vetores suporte. Então, se você escolher um kernel e der 18 vetores suporte, e você escolher um outro kernel e der 8 vetores suporte, com uma performance parecida de risco empírico, tá? Então você tem duas máquinas com o mesmo risco empírico. Uma com o número de vetores suporte 18 e outra com 8, tá? Obviamente, opte pela máquina com 8 vetores suporte, porque ela tem uma dimensão VC menor e uma melhor capacidade de generalização. Ok? Então, questão 91. A dimensão VC está associada ao número de vetores suporte. Não é exatamente, ela é proporcional, tá? Até porque a norma de W é igual à soma dos valores dos multiplicadores de Lagrange diferentes de zero. Os multiplicadores de Lagrange diferentes de zero são aqueles associados aos vetores suporte, tá? Professor, onde está isso? Meu Deus, isso é grego para mim. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a equação para vocês, espero achar aqui. Tá? Tá aqui, ó. Equação 25, página 82. A norma ao quadrado do vetor do hiperplano, né, que eu quero minimizar a norma, eu quero minimizar a W transposto W, tá? Então, W transposto W é igual à somatória dos multiplicadores de Lagrange dos vetores suporte, até porque os multiplicadores de Lagrange de quem não é vetor suporte é zero, tá? Então, quanto mais vetores suportes eu tenho, mais termos eu estou somando aqui. E os alfa i são todos positivos, tá? Então, há uma certa associação, então, da capacidade de generalização, que tem a ver com o mínimo da norma de W, né, com o número de vetores suporte, pela equação 25. Ok? Questão 92, penúltima questão aqui. Descreva o princípio de inferência transdutiva. Eu poderia perder um tempão aqui, mas a aula está indo bem longe, vou abreviar bastante. Bom, a inferência que nós estamos acostumados, ela se chama indutiva-dedutiva, né? Então, eu induzo um classificador a partir de amostras rotuladas e treinamento, né? Por condicionamento, eu vou induzindo o classificador a distinguir faces femininas e faces masculinas, por exemplo, né? A partir de dados rotulados. Essa é uma face feminina, essa é uma face masculina. Então, classificador, por favor, aprenda a distinguir essas amostras aqui corretamente, né? Então, isso chama-se princípio de indução de um classificador. É o treinamento. O treinamento de uma máquina de aprendizado é um princípio de indução. Tendo o classificador agora e chegando novas amostras, você pode deduzir as classes, os rótulos dessas novas amostras, usando esse classificador que foi induzido durante o treinamento. Entenderam? Então, é o princípio de indução-dedução. A transdução é o seguinte, e já vinculado ao problema de máquinas, vetores e suporte, né? Você tem um conjunto de amostras rotulado e um conjunto de amostras do mesmo problema ainda não rotulado, né? Se você fosse aplicar o princípio de indução-dedução, você treina a máquina com as amostras rotuladas e rotula as amostras sem rótulo por dedução, usando a máquina treinada, ok? Uma etapa de indução seguida por uma etapa de dedução. No caso da transdução, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você usa tanto os dados rotulados como os não rotulados para definir o hiperplano de classificação de máxima margem. Mas como, professor, se as amostras não rotuladas não têm rótulo, como é que eu vou posicionar o hiperplano? Aí que está. Você tem que rotular essas amostras de forma adequada para maximizar a margem do hiperplano, tá? Então, a inferência transdutiva usa amostras com rótulo e sem rótulo para definir o hiperplano ótimo. E quando ela encontra o hiperplano de máxima margem, ela rotulou adequadamente as amostras sem rótulo para chegar nessa margem, certo? Então, é um problema muito complicado, porque se você tiver 1.000 amostras por rotular, você tem 2.000 possibilidades, né? Mas nós sabemos que tem amostras de fácil rotulação e outras não tão fáceis, né? Então, a primeira proposta de rotulação, de fato, pode ser pela abordagem dedutiva e indutiva. E aí você vai mexendo só naquelas amostras mais próximas da margem, ok? Mas, enfim, isso é um detalhe de implementação. A resposta para a pergunta é: o princípio da inferência transdutiva é esse. Conceber um classificador trabalhando ao mesmo tempo com as amostras rotuladas e não rotuladas, e ao término, quando você encontrou o classificador de máxima margem, que potencialmente é aquele que melhor generaliza, né? Você também já rotulou as amostras não rotuladas. Então, você transduziu, você sintetizou o classificador ao mesmo tempo em que rotulou as amostras. Olha que coisa legal. Tá? Professor, mas onde que se aplica isso? Particularmente, um benefício grande do problema da transdução ocorre em cenários onde você tem muito poucas amostras rotuladas e um grande universo de amostras não rotuladas. Tá? O problema é que quanto maior o número de amostras não rotuladas, pior é o problema de rotulá-las. Né? Porque é um problema 2 elevado ao número de amostras. Porque ou ela é positiva ou negativa, positiva ou negativa. Se você for testar todas, 2 elevado é um problema de complexidade exponencial aí, né? Difícil. Ixi, saiu a tela aqui. Pera. Vocês estão vendo a última questão aqui. Na questão 93, na extensão de SVM para clusterização, o que é equivalente ao hiperplano ótimo? Tá? É a última questão, eu já vou passar aqui para responder sem compartilhar a tela. Né? Então, no caso de clusterização, o problema agora é envolver os dados com uma hiperesfera de raio mínimo. Então, de novo, admitindo erros também. Né? Então, você expande o problema para o espaço de característica e lá, em lugar de produzir um hiperplano, agora você vai produzir uma hiperesfera que engloba os dados. Podendo ter algum erro tal, que você vai penalizar. Daí, quando você traz o problema para o espaço original, aquela hiperesfera vira um monte de contornos fechados, que são os grupos dos dados. Miraculosamente. Tá? Tudo bem, eu tinha parado de compartilhar a tela, mas vamos lá, só mostrar então nas notas de aula aqui. É o último slide, acho, né? Aqui, ó. Então, essa hiperesfera do slide 113 das notas de aula, essa hiperesfera que engloba os dados no espaço de características, quando você volta para o espaço original, ela virou duas regiões fechadas. Parece meio esquisito, né? Como que uma única estrutura geométrica vira duas, né? Mas isso ocorre. Vamos olhar de baixo aqui, que está mais claro. Né? Isso ocorre por causa desse princípio de ir e voltar, condição de Mercer. Tá? Truque do kernel de novo, certo? Então, essa é a ideia aqui. Muito esquisito isso, concordo com vocês, mas funciona, certo? E inclusive a definição do número de clusters é automática, embora tenha o problema de escolha de kernel, da ponderação dos erros que eu cometo, o erro aqui, como falei, é amostras que ficam para fora, né? Número de amostras que estão na hiperesfera torna as fronteiras aqui menos suaves, né? Então, tem um monte de problemas também de parametrização ou hiperparametrização no problema de clusterização, certo? Respondido, então, ufa, fechamos o roteiro de estudos, parte 2, que abordou os tópicos 5, 6 e 7, ok? Vamos voltar, então, aqui, parar de compartilhar a tela e responder os chats e abrir para as dúvidas. Daí eu vou falar um pouquinho da videoaula que eu liberei na manhã de domingo, tá? O planejamento era liberá-lo ontem, que eu saiba, tá? Então, a próxima videoaula, que é a última, vai ser liberada no dia 2 de julho, que é a data de entrega do EFC3, certo? Então, estamos caminhando para o fim do curso. Vamos lá. Professor, já existe data limite para fazermos a prova? Sim, existe a data limite. O semestre termina no fim de agosto. O segundo semestre começa lá para o dia 21 de setembro, alguma coisa assim. Tá? Tem uns 15 dias entre o término do primeiro semestre, fechar as notas, e o começo do segundo. Se o segundo começa no dia 21 de setembro, o primeiro tem que acabar no dia 7 de setembro, mais ou menos, né? Então, como tem um prazo para fechar as notas, a gente teria que fechar toda a avaliação até o fim de agosto, tá? A prova nossa está marcada para o dia 23 de julho. É, cada vez fica mais difícil ser uma prova presencial. E aí, como que vai ser, então? Então, eu acredito, mesmo sendo uma turma grande, que nós vamos ter que fazer prova oral, individual, sei lá. E, portanto, vai ser um trabalho enorme, né, para mim e para vocês também, mas a gente vai ter que dar um jeito. Como eu falei, nós vamos nos adaptar às circunstâncias e eu vou tentar ser o mais criterioso possível para valorizar aqueles alunos que estão se dedicando mesmo, né? Então, é muito provável que, na impossibilidade de fazer uma prova presencial, a gente acabe tendo que fazer uma prova oral, ou mais de uma, dependendo do caso. Por exemplo, né, se o aluno, por alguma razão, der, ficar muito nervoso, enfim, deu para entender, né? Uma situação nova para todo mundo. E eu já fiz isso em alguns, sempre, todo semestre tem algumas avaliações orais, tá? Então, eu tenho treino para fazer avaliação oral, talvez vocês ainda não, né? Mas vamos ter que ir por aí, se for o caso. Se for possível fazer a prova presencialmente, né, mas com, tipo, em 6 sessões de 5 alunos cada uma, né, eu me disponho aí 6 vezes para a Unicamp, em 6 dias diferentes, 6 datas diferentes, né, e tendo apenas 5 alunos na sala de aula, cada um espalhado em algum canto da sala, tá? Então, tudo isso a gente vai definir, mas, por enquanto, que vai ter a última prova, vai, tá? Ou ela vai ser presencial, ou ela vai ser oral. Aquela questão de uma prova onde eu marcaria horário para todo mundo e selecionaria aleatoriamente questões aí do roteiro de estudos, né? Está ficando menos provável, até pelo retorno que alguns professores estão passando, né, da grande dificuldade que esse esquema tem trazido neste semestre, né? Que dificuldade assim, de realmente não ter controle de quem está fazendo a prova, basicamente é isso, né? E, enfim, então eu não estou desconfiando de ninguém, a minha preocupação maior sempre foi e continuará a ser, né, de fazer justiça e seguir critério, né? Então, eu vou tentar uniformizar ao máximo possível, né? Essa prova, por exemplo, de selecionar questões do roteiro, sempre tem a lei de Murphy, né? Então, alguns alunos podem acabar caindo com as piores questões e outros não. Então, a variância aumenta muito, é uma prova única, enfim, tem uma série de aspectos aí. Então, a ideia é que a prova... vai acontecer essa prova final, eu não abro mão dela, tá? Mas na impossibilidade dela ser presencial, embora é isso que está programado, né? Nós vamos fazer prova oral, individual, em algum horário conveniente, que vou ter que marcar uma reunião com cada um de vocês, tá? Mas temos algumas margens aí, entre 23 de julho e 30 de agosto, a gente tem que fechar essa atividade, tá? As demais atividades vão continuar sendo do jeito que estão ocorrendo, certo? Então, a resposta é, a data limite para fazermos a prova é 30 de agosto, porque eu preciso fechar as notas até, sei lá, vai ter um cronograma mais específico, mas parece que ainda não foi liberado, tá? O limite para terminar de fechar as notas, mas eu tô dando para vocês esse prazo. Inclusive, o cronograma para aulas vai mesmo até fim de agosto, né? Ou algo assim. Então, nós é que estamos terminando as aulas um pouco mais cedo, porque também começamos mais cedo a retomar o curso, né? Nós não demoramos, nós perdemos que 2 semanas só, sem nada, né? Sem nenhuma atividade, ok? Muito bem. Alguma dúvida sobre essas respostas que eu dei aí para a fase final do roteiro de estudos? Bom, então eu vou, já estamos bem adiantados, eu vou tomar mais 5 minutos apenas, né, para fazer uma breve introdução à próxima videoaula que foi liberada domingo, né, que é as GANs, as tão esperadas Generative Adversarial Networks. Tá? Então, nós já havíamos trabalhado com esse conceito quando implementamos os autoencoders, né? O decodificador de um autoencoder é uma máquina generativa. Ela parte de um código, que é um mistério para a gente, né? O que é esse código ali. E ele reconstrói, esse decodificador do autoencoder, reconstrói uma imagem. Por exemplo, de duas variáveis reais, como no caso da MNIST, né? Ele reconstrói um dígito manuscrito, por exemplo. Né? Então, é disso que nós estamos falando nesse tópico. Máquinas generativas são máquinas que partem de um código, que pode ser um vetor aleatório, ali, com valores aleatórios, né? E que geram alguma coisa na saída, ou uma imagem, ou um texto, ou um filme completo, sei lá, tá? Um vídeo, uma fala, alguma coisa assim. Né? Não estamos tão adiantados assim. Os maiores progressos têm sido em imagens mesmo. Né? Então, essa máquina generativa, por exemplo, se especializa em gerar imagens de gato, se especializa em gerar imagens de seres humanos, faces humanas, né? Se especializa em gerar imagens de dormitórios. Tá? Não é a mesma máquina generativa que faz tudo isso. Daqui um tempo pode ser que seja a mesma, mas não é bem o caso. O problema é como treinar essas máquinas para que essas imagens artificiais, né, sintéticas, fake, né, sejam o mais realistas possíveis. Né? E simplesmente a resposta que vocês já devem prever seria essa: reduz o erro na saída. Entre essa máquina generativa, ela tem que ter modelos, né? Então, ela vai produzir um erro entre a imagem que está lá como modelo de imagem real e a imagem sintética que ela vai ter que gerar, tá? Muito bem, o problema é que esse problema em particular, né? Que, por exemplo, gerar imagens de carro, né? É muito complicado, o carro tem muitos detalhes, né? Tem vários tipos de roda, vários formatos de aerodinâmicos, né? Tem espelho, vidro, capota ou não, farol, para-choque, e assim vai, cores, né? Tem de tudo. Então, é muita coisa, são muitos detalhes para que o erro na saída sozinho dê conta, tá? Então, se até agora a gente usou esse recurso, tipo, olha, não é você que define, tipo, aprendizado de representação, né? Joga toda a responsabilidade para o erro de saída e o gradiente dá conta de ajustar os pesos para reduzir esse erro e, por milagre, vai acontecer a extração de características e uma série de aspectos ali no meio. Muito bem. O que aconteceu? Com essa estratégia aí, não deu. Não foi possível gerar saídas realistas, tá? Ficamos distantes, ok? Eu tenho mais um minutinho daquilo que eu prometi para vocês. Então, vamos lá, vamos fechar. E aí, o que que Goodfellow e o grupo do Bendio lá do Canadá fez, né? Eles falaram o seguinte, bom, se só tomar o erro na saída da máquina generativa não está dando certo, então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr uma outra rede neural, que é um classificador binário, e ela vai receber, essa segunda rede neural, ela vai receber ou entrada de um conjunto de imagens reais, ou as entradas das imagens sintetizadas pela máquina generativa, tá? E aí eu uso o gradiente para reduzir ou para trabalhar o erro desse classificador, tá? Mas veja, o gradiente, tem duas máquinas a treinar agora, a máquina generativa e a máquina classificadora de fake ou real, tá? O gradiente agora, quando eu estou ajustando os pesos da máquina generativa, certo? Ele tem que aumentar o erro do classificador, ok? Por que isso, professor? Porque quanto mais o classificador erra, mais é um indicativo de que as imagens que estão sendo sintetizadas se aproximam de imagens reais. Vocês concordam comigo? Então, a proposta do classificador, do gradiente ao ajustar os parâmetros da máquina generativa é maximizar o erro do classificador. E o gradiente, quando aplicado para o classificador, ele tende a minimizar os erros. Tá? Então, você tem um jogo aí, onde um gato e rato, né? Onde uma máquina tenta fazer a outra errar e a outra tenta descobrir as artimanhas da máquina generativa, certo? E é uma ideia brilhante e que viabilizou a síntese de imagens realistas, assim, absurdas, né? Criando um problema seríssimo para a gente, que é a identidade de fala, de vídeos, aí, de imagens mesmo, né? É muito impressionante os resultados que essas máquinas generativas produzem, ok? Tanto que agora começou a se estudar as técnicas de detecção de deepfakes, né? Mas, enfim, então esse é o tópico das GANs, e elas têm várias aplicações, por exemplo, já passou meu tempo aqui em 2 minutos, mas estou concluindo, tá? Uma aplicação que eu não enfatizei nas notas de aula, mas é bastante impressionante, eu só falei na videoaula, né? Produzir imagens de alta resolução a partir de uma imagem de baixa resolução qualquer, tá? Então, o que que a máquina generativa tem que fazer? Ela tem que gerar pixels no entremeio entre os pixels existentes na baixa resolução. Vocês percebem isso? De modo a manter coerência e usar o contexto do entorno, tudo isso, né? Então, funciona maravilhosamente bem. E a gente já viu exemplos em outras videoaulas também, né? Você pode partir de uma imagem corrompida, como uma fotografia antiga, e resgatar a imagem real, tá? A gente falou disso quando a gente falou de alucinação lá atrás, mas com essas máquinas generativas aqui também é possível, tá? Mas, enfim, na quinta-feira agora eu vou falar mais sobre esse tópico 8, parte 7, né? Só quis fazer esse preâmbulo aqui. E por hoje seria essa o meu planejamento, né? Nós estamos estendendo bastante as nossas aulas de dúvidas. As últimas 3 chegaram perto de 2 horas por causa desse esquema de fazer um gabarito do roteiro de estudos, ok? Mas vamos lá, na quinta-feira, então, se sobrar tempo, eu falo um pouquinho mais sobre roteiro de estudos, mas o foco na quinta-feira vai ser GANs, tá? porque já estamos entrando nessa semana, ou nesses 10, 11 dias aí das GANs, certo? Alguma dúvida, algum comentário mais? Agora há pouco eu liberei um notebook aí, gentilmente passado por um colega de vocês aí, é o Guilherme, né? O Guilherme Rosa, e que roda no Google Colab, tá? Colab. E então, para quem está usando lá, e a gente pediu que vocês contribuíssem para minimizar esse problema de adaptação de código, né? Não é esperado que vocês percam tempo. Alguns vão ser voluntários, vão acabar perdendo tempo, né? Então, está havendo alguns problemas de compatibilidade. Então, todos aqueles que conseguirem soluções que rodem o código, né? Seja no Anaconda, seja em qualquer outro ambiente de notebook, né? É bem-vindo e a gente vai compartilhar com os colegas. O Guilherme fez isso e eu disponibilizei. Não estou dizendo que tem que resolver agora a questão no Google Colab, tá? Mas é uma possibilidade a mais, vocês têm mais essa opção e eu agradeço ao Guilherme, ok? Tem um bom prazo ainda, né? Até 2 de julho temos mais de uma semana até lá, ok? Então, voltamos na quinta-feira e eu estou trabalhando já na avaliação do EC1, que estava meio parada porque eu estava focado em outras frentes, mas agora deu uma folgada para eu correr atrás do prejuízo, né? Também preciso liberar logo alguma outra atividade, mas por enquanto, a gente está fazendo atividades e se dedicando aos tópicos do curso. Quando acabarem os tópicos do curso, toda a concentração vai ser nas atividades e na prova, né? Acho que isso deve estar claro para vocês, né? Então, a partir de 2 de julho, que é a data para eu liberar a última videoaula, todo o curso vai ser focado em atividades de avaliação, tá? Não vai ter mais novidade em termos de conteúdo, certo? Então, é isso. Alguém tem algum comentário a fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, fechamos a aula de dúvidas de hoje. Eu vou parar de gravar agora e daqui a pouco eu libero o áudio, ok?